Em 5 segundos, Repórter Brasil. Repórter Brasil.
Sérgio Moro homologa acordo de leniência da Andrade Gutierrez com o Ministério Público Federal. Relatório do impeachment da presidenta Dilma vai ser lido hoje no plenário. Vice-líder do governo diz que processo de impedimento de Temer na Câmara não para. Senadora Gleisi Hoffmann do PT do Paraná é denunciada por lavagem de dinheiro. Inscrições para o Enem começam hoje.
Repórter Brasil.
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 Um serviço do rádio jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.
Bom dia, eu sou Dilson Santa Fé. Começa agora o Repórter Brasil dessa segunda-feira, 9 de maio de 2016. A presidenta Dilma garantiu que resistirá ao processo de impeachment até os últimos dias. Daniele Soares tem os detalhes.
Em cerimônia do programa Minha Casa Minha Vida, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que resistirá ao processo de impeachment até os últimos dias. E aproveitou para fazer críticas ao vice-presidente da República, Michel Temer, e ao deputado afastado, Eduardo Cunha.
O pecado original deste processo não pode ficar escondido. E aí, não vamos nos iludir. Todos aqueles que são beneficiários desse processo, por exemplo, infelizmente, aqueles que estão usurpando o poder, infelizmente, o senhor vice-presidente da República, são cúmplices de um processo extremamente grave.
De acordo com a assessoria do vice-presidente, ele não comentará o que chamou de agressões. A assessoria de Cunha também não quis comentar. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma assinou contratos para a construção de 25 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida. As medidas atendem a duas modalidades, entidades e rural. Na primeira, serão construídos 13 mil imóveis que vão beneficiar famílias de 18 estados. A modalidade atende a pessoas com renda bruta mensal de até R$ 1.800,00, que estão vinculadas a associações, cooperativas ou outras entidades. Já no segundo grupo, serão 12 mil imóveis nas zona rural em todo o país, que devem atender agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais, como indígenas, pescadores, quilombolas e extrativistas. A renda familiar bruta anual deve ser de até R$ 78 mil reais. O Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009 e até agora já foram contratadas mais de 4 milhões de moradias. Ao final desta terceira etapa, a meta do governo é chegar a 5 milhões de imóveis. De Brasília, Daniele Soares.
Vice-líder do governo afirma que o presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão, vai dar sequência ao impeachment de Michel Temer. Detalhes com o repórter Lucas Por Deus Leão.
O vice-líder do governo, o deputado Silvio Costa, do PT do B, disse que o presidente interino da Câmara, o deputado Valdir Maranhão, do PP, vai dar sequência ao processo de impeachment do vice-presidente Michel Temer.
Então, o Valdir jurou de pé juntos para mim que vai honrar a Constituição da República. Então, essa é a primeira questão. Ele vai encaminhar o processo de pedido de impeachment de Michel Temer. Vai pedir aos líderes para que indique os membros.
Silvio Costa afirmou que o presidente interino da casa vai enviar ofício aos partidos nesta segunda-feira. O processo está parado na Câmara porque alguns líderes não indicam os membros para a comissão. O líder do Democratas, deputado Paulo Dernê Avelino, disse que não indicou e nem vai indicar.
O Cunha mandou ofício e eu não indiquei e não vou indicar. Eu consultei os deputados do partido e nenhum quer ser indicado para essa comissão.
Temer é acusado de assinar decretos suplementares sem autorização prévia do Congresso Nacional quando estava na presidência da República na ausência de Dilma Rousseff. Essa é uma das acusações que levou à abertura do impeachment contra Dilma na Câmara. O deputado Eduardo Cunha, que estava afastado do mandato por decisão do Supremo, havia arquivado o processo contra Michel Temer, mas uma liminar do ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, determinou a instalação da comissão. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
O relatório do impeachment aprovado na Comissão Especial do Senado na sexta-feira será lido hoje em sessão marcada para 14h. Priscila Mazenotti.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, vai fazer a leitura no plenário do relatório do impeachment aprovado na comissão especial em sessão marcada para esta segunda-feira, às 14h. A sessão de votação do relatório será na quarta, às 10h. Cada senador terá a palavra por 15 minutos e os líderes um minuto para encaminhamento de votação. Com isso, a estimativa é de que a sessão dure mais de 20 horas. O presidente da Comissão Especial, Raimundo Lira, do PMDB, não descartou retomar os debates na quinta-feira.
É a previsão de discussão e votação. Agora, como toda sessão, não é, seja da comissão, seja do plenário, se eventualmente a discussão se alongar e não der tempo de votar no mesmo dia, então, logicamente, que será estendida ao dia seguinte. Mas eu acredito com convicção que vai ser votado na quarta-feira.
Enquanto isso, o governo estuda quais medidas pode tomar para pedir a anulação desse processo e insiste na tese de golpe, como explicou o líder do governo no Senado, Humberto Costa, do PT.
O próprio governo, ele tem discutido, por intermédio da AGU, o que fazer e nós vamos conversar também sobre o que fazer. O importante é que eu acho que nesse debate político ficou muito claro que nós temos razão e que, apesar deles ficarem muito incomodados quando nós dizemos isso, mas está em curso um golpe parlamentar.
Já a oposição diz que não cabe questionamentos quanto ao processo e espera vitória também no plenário. O líder do Democratas, Ronaldo Caiado, arriscou um placar de 60 votos favoráveis ao impeachment.
Essa matéria já foi por demais já debatida, matéria vencida, o Supremo já se pronunciou a respeito, o presidente da comissão também já rejeitou a questão de ordem. Acredito que chegue a próximo de 60 votos a aprovação do relatório do senador Anastasia.
É importante lembrar que essa primeira fase é de admissibilidade. Se aprovado também no plenário, a presidenta será afastada por 180 dias e o processo entra na fase de coleta de provas e depois de julgamento. De Brasília, Priscila Mazenotti.
A repórter Priscila Mazenotti tem outras informações.
O juiz federal Sérgio Moro homologou o acordo de leniência entre a empreiteira Andrade Gutierrez e o Ministério Público Federal. Com isso, a empresa vai pagar R$1 bilhão de indenização e vai colaborar com as investigações da Operação Lava Jato. Em nota, a empresa pediu desculpas aos brasileiros e admitiu que erros graves foram cometidos nos últimos anos. Explicou ainda que o acordo de leniência com o Ministério Público começou em outubro de 2015, mas só foi confirmado na semana passada. Nos últimos meses, a empresa já vinha prestando todos os esclarecimentos sobre assuntos relativos à Lava Jato, não só pelo acordo de leniência, mas também pela delação premiada de alguns ex-executivos da empresa, que vinham detalhando à justiça como funcionava o esquema de corrupção na empresa. A empreiteira também afirmou que considera que a Lava Jato pode servir como um catalisador para profundas mudanças culturais e listou 8 propostas para melhorar a relação com o poder público, entre elas assegurar a punição de empresas e contratantes que não cumprirem os contratos em sua totalidade. De Brasília, Priscila Mazenotti.
2 novas denúncias foram feitas pelo Ministério Público Federal contra 20 pessoas na Operação Lava Jato. Lucas Pordeus Leon tem as informações.
Em pouco mais de 2 anos de existência, a Força-Tarefa da Operação Lava Jato acusou 207 pessoas de participar de alguma forma do esquema de corrupção em torno da Petrobras. Na última sexta-feira, o Ministério Público Federal fez 2 novas denúncias contra 20 pessoas. As denúncias são desdobramentos da 28ª fase da Operação Lava Jato, que prendeu o ex-senador pelo Distrito Federal, Jean Argelo. Em uma das denúncias foram acusadas 11 pessoas, entre o ex-senador Jean Argelo, o filho dele e ex-executivos das construtoras UTC, OAS e Odebrecht. São denúncias de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução à justiça. Jean Argelo foi acusado de cobrar propinas dos empresários para que a CPMI da Petrobras no Congresso não convocasse os empreiteiros para depor. A outra acusação apresentada foi contra o empresário Romã Maria Pinto e mais 8 pessoas, entre elas o publicitário Marcos Valério e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. O Romã Pinto teria feito um empréstimo fraudulento, como explicou o procurador Diogo Castor de Matos.
Descrevia um estratagema utilizado para a liberação de um empréstimo fraudulento junto ao Banco Chaim. Empréstimo esse que se destinava a pagar dívidas do Partido dos Trabalhadores, que posteriormente a quitação do empréstimo foi trocada por um contrato de operação de navio sonda da Petrobras.
A defesa de Roman Pinto informou em nota que vai conseguir comprovar a inocência do empresário. As denúncias vão ser avaliadas pelo juiz Sérgio Moro. Se ele aceitá-las, os denunciados viram réu em ação penal. Segundo o Ministério Público, o valor da corrupção envolvido nas duas denúncias é de 30 milhões de reais. Com as novas denúncias, o número total de processos da Operação Lava Jato chega a 42. O procurador Dalton Dallagnol reafirmou que a Lava Jato não vai parar.
Força-tarefa do caso Lava Jato prosseguirá de modo firme, consistente, embora sereno, investigando e processando todos os crimes e resistindo contra todo tipo de ataque. Nosso compromisso é com a sociedade e é a sociedade que é o nosso escudo.
A escolha do nome da operação foi por causa do uso de uma rede de postos de combustíveis e lava-jato de automóveis para movimentar recursos ilegais. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e o marido Paulo Bernardo, ex-ministro das Comunicações, também foram denunciados pelo Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Os dois são acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Repórter Ana Cristina Campos.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ao STF, o Supremo Tribunal Federal, em um dos inquéritos da Operação Lava Jato, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, o marido dela, o ex-ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e o empresário Ernesto Kugler Rodrigues, que seria ligado ao casal. Eles são acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por suposto recebimento de R$1 milhão para a campanha de Gleisi ao Senado em 2010. De acordo com o depoimento de delatores, o valor é oriundo de desvios de contratos da Petrobras. A senadora e o ex-ministro foram citados nas delações do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Um novo delator, Antônio Carlos Perutini, afirmou que o dinheiro foi transportado em espécie de São Paulo para Curitiba, em 4 viagens, e que teria sido entregue a Ernesto Kugler. Se o STF decidir receber a denúncia, Gleisi e Paulo Bernardo vão virar réus na ação penal. O advogado Rodrigo Mudrovich, que representa a senadora e o ex-ministro, disse que vai esperar a intimação pelo ministro Teodoro Zavascki, relator dos processos da Lava Jato no STF, para apresentar a defesa. Segundo o advogado, a denúncia causou surpresa e indignação. Para a defesa, a denúncia é frágil e merece ser derrubada pelo Supremo. Da Agência Brasil em Brasília, Ana Cristina Campos.
A Polícia Federal cumpriu na sexta-feira 4 mandados de busca e apreensão pela segunda fase da Operação Dubai, que investiga um suposto cartel no mercado de combustíveis do Distrito Federal. Jéssica Gonçalves.
As ações ocorreram em casas de gerentes e proprietários de redes de postos de gasolina. Além das buscas, foram cumpridos 4 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento. A polícia apreendeu material como computadores, CDs e notas fiscais, que vão passar por perícia. De acordo com as investigações, há suspeitas de que 2 postos de combustível na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga, o Original e o Auto Shopping, tenham praticado guerra de preços em novembro do ano passado. Para intermediar o conflito, funcionários de grandes redes do DF teriam atuado para propor um acordo, fixando um preço de R$ 3,79 o litro da gasolina, o que seria ilegal. A promotora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Áurea Ramin, explica como funcionava o esquema.
Guerra de preço, um posto concorrendo com o outro, iam baixando o preço sucessivamente, até que em determinado momento as grandes redes do Distrito Federal atuaram em prol do aumento geral e uniformizado dos preços do Distrito Federal. Então, ali naquela região também, a guerra de preço cessou.
De acordo com o superintendente-geral do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Eduardo Frade, a operação contribui para que se mantenha livre concorrência no DF, mas não deve interferir nos preços.
Isso é uma fase importante para o aprofundamento das investigações e também para quebrar, enfim, esse suposto conluio que acontece aqui, mas não necessariamente essa operação gera uma imediata queda de preço ou algo desse tipo.
A primeira fase da Operação Dubai foi deflagrada em novembro do ano passado. passado. Na época, a Polícia Federal prendeu 7 pessoas e cumpriu 44 mandados de busca e apreensão e 25 de condução coercitiva. Se forem indiciados, pelo menos 30 envolvidos vão responder por organização criminosa e formação de cartel e podem pegar até 13 anos de prisão. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Repórter Brasil.
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 Brasil. Brasil.
O Dia da Vitória na Europa é a data oficial da derrota da Alemanha nazista em favor dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Esse é o tema do História Hoje.
Em 9 de maio de 1945, a União Soviética celebrou o Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial. O dia é diferente do marcado pela Europa, já que o documento foi assinado pelo marechal nazista William Keitel e entregue no final da noite de 8 de maio de 1945 em Berlim, na Alemanha. Mas, pelo horário de Moscou, já era 9 de maio. E por isso, na Rússia, este dia é comemorado com o tradicional desfile militar na Praça Vermelha, em Moscou, capital do país. Depois do fuzilamento de Benito Mussolini pela resistência italiana e do suicídio de Adolf Hitler em Berlim, foi acordado oficialmente o fim da guerra. Desde o início do conflito, 6 anos antes, com a invasão da Polônia pelas tropas de Hitler, mais de 50 milhões de pessoas morreram, muitas exterminadas em campos de concentração. A Alemanha confirmou a rendição incondicional à União Soviética, aos Estados Unidos e à Inglaterra, marcando o fim oficial da Segunda Guerra em território europeu. O Japão se renderia somente em setembro. Os 6 anos mais longos de todos os tempos estavam terminando e o velho continente respirava aliviado, apesar das dificuldades como racionamento de comida e vestuário. Os aliados haviam acordado que o 9 de maio de 1945 seria dia de comemoração. Mas os jornalistas ocidentais lançaram a notícia da rendição alemã mais cedo do que o previsto, precipitando as celebrações. A União Soviética manteve a data combinada e é também por isso que o fim da Segunda Guerra Mundial, conhecida como a Grande Guerra Patriótica na Rússia e outras regiões da União Soviética, é celebrado no dia 9 de maio. O Dia da Vitória é uma homenagem para as forças armadas de vários países, inclusive o Brasil, que participaram da luta contra a intolerância, a opressão, o totalitarismo escravista e a discriminação racial. História Hoje, pesquisa e redação Beatriz Arcoverde, locução Márcia Dias, sonoplastia Messias Melo.
As inscrições para o Enem Exame Nacional do Ensino Médio começam hoje em todo o país. Os interessados podem se inscrever a partir das 10 horas da manhã. O prazo termina em 20 de maio. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. Repórter Daniele Soares.
No ano passado, mais de 7 milhões e 700 mil estudantes se inscreveram na prova. Os candidatos devem ter em mãos documentos pessoais, como CPF e RG, e devem informar o e-mail e o número de celular para que a organização do exame entre em contato. Também é preciso indicar o município onde a prova será feita e a opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol. A taxa de inscrição é de R$ 68,00 e pode ser paga em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios até o dia 25 deste mês. Alunos que terminam o ensino médio este ano e estão matriculados na rede pública estão isentos. Também podem ter direito a fazer o exame de graça aqueles estudantes de baixa renda que declararem carência. O candidato deve acompanhar durante o período de inscrição se o pedido de isenção foi aceito. Para se inscrever ou ter mais informações, basta acessar enem.inep.gov.br. De Brasília, Daniele Soares.
Ideias inovadoras.
Uma nova tecnologia para impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti está sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. Beatriz Arcoverde traz as informações.
Os pesquisadores do Departamento de Química da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Jadson Cláudio Belchior e Luiz Carlos Oliveira, desenvolveram uma tecnologia capaz de impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, febre chikungunya e zika. Testes em laboratório comprovam a eficácia da pesquisa. Os cientistas utilizam uma solução colocada em pedaços de tijolo de concreto autoclavado, que, em contato com a água e a luz, provoca uma reação química, impedindo o ovo do mosquito da dengue de eclodir e ainda mata larvas. Como detalha o professor Luiz Carlos Oliveira.
Simplesmente usar a luz solar ou uma luz artificial, uma lâmpada, né? Que incide sobre o material e ele então produz um componente químico que destrói matéria orgânica. A gente chegou a um ponto em que agora é transferir a tecnologia para a indústria ou para o governo.
Oliveira destaca que o concreto autoclavado é fundamental para a nova tecnologia. Outra possibilidade é o uso de uma manta flexível.
Ele é flutuante e isso é parte fundamental da tecnologia. Fora o tijolo, nós desenvolvemos depois uma manta de um tecido sintético para o mesmo uso para lugares mais complicados, tipo calha, pratinho de vaso de planta, que você pode forrar com essa manta que nós desenvolvemos também, né?
O pesquisador informa ainda que o projeto está pronto e aguarda aval da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para ser regulamentado. Além disso, é preciso o interesse de empresas ou de governo para que chegue até a população.
Na hora que você tem todo o processo científico realizado e atestado, transferir isso para o mercado é um passo que a gente tem muita dificuldade. A gente não conseguiu em Minas ainda um investidor ou órgão do governo que fosse para fazer a tecnologia chegar às casas. Do ponto de vista científico, tecnológico, ela está acertada, desenvolvida, com um estudo de viabilidade econômica realizado. Então, a gente só não consegue tirar da universidade.
Luiz Carlos Oliveira conta que o estudo continua.
Nós estamos desenvolvendo um novo tijolinho, uma nova manta, e que ela é biodegradável. Ela mata as larvas e depois ela não precisa ser trocada. Além disso, ela também não vai precisar mais da luz, mesmo em lugares que a luz não chega, ela vai atuar. Então a pesquisa continua sendo desenvolvida.
Os pesquisadores garantem que o método é vantajoso, pois não faz mal à saúde e combate o mosquito Aedes aegypti, sem agredir o meio ambiente. Com colaboração de Lucas Neto, de Brasília, Beatriz Arcoverde.
O estado da Bahia recebe último lote de vacinas contra H1N1. Sayonara Moreno tem os detalhes.
O último lote de vacinas contra o vírus da influenza que provoca a gripe H1N1 foi distribuído nesta sexta-feira aos municípios do interior do estado da Bahia, já que chegaram na quinta ao estado por envio do Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, a CESAB, foram 840 mil doses somente no último lote. Até esta sexta-feira, a CESAB informou que mais de 1 milhão e 400 mil pessoas foram imunizadas com a vacina. O Ministério da Saúde havia estimado, no entanto, mais de 3 milhões de pessoas que se enquadram como público-alvo da campanha na Bahia, de acordo com a tabela divulgada pelo órgão. Até o fim de abril, data da última atualização da CESAB, 45 casos de H1N1 haviam sido confirmados na Bahia. 10 deles levaram os pacientes à morte. A capital Salvador libera o número com 24 casos de H1N1. Em seguida está o município de Lauro de Freitas com 4 e Guanambi com 3 casos, além de outras cidades. Na capital também está a maior quantidade de mortes, que ocorreu em 5 pessoas, seguida de Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Ibipeba, Boquira e Bom Jesus da Lapa, todas com uma morte em cada uma. Da Agência Brasil em Salvador, Sayonara Moreno.
Os profissionais estrangeiros que participam do Mais Médicos têm até hoje para declarar se querem permanecer no programa por mais 3 anos. Mas o município onde o médico está servindo precisa confirmar se quer a renovação, como informa a repórter Daniele Soares.
Os interessados devem enviar pela internet documentação original e cópia. A possibilidade de prorrogar a participação no programa está prevista em medida provisória publicada no fim de abril. Pelas antigas regras, os intercambistas poderiam permanecer apenas 3 anos no projeto e depois deveriam revalidar o diploma ou retornar ao país de origem. Agora, eles podem ficar mais 3 anos, assim como os médicos brasileiros com registro no país. Para a prorrogação, além de o médico cumprir condições exigidas pelo programa, é necessário que o município concorde em estender a atuação do profissional. Os gestores precisam fazer a solicitação nas próximas terça e quarta-feiras. O Mais Médicos foi criado em 2013 para ampliar a assistência na atenção básica. Mais de 18 mil profissionais participam do programa, que atende a cerca de 4 mil municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas. Para aderir à prorrogação, o intercambista deve entrar no sistema de gerenciamento de programas no site maismedicos.saude.gov.br. De Brasília, Daniele Soares.
Brasileiros terão a oportunidade hoje de ver um planeta passar em frente ao Sol. Repórter Priscila Rangel.
O planeta Mercúrio vai passar em frente ao Sol nesta segunda-feira, formando um eclipse à luz do dia. O fenômeno é chamado de trânsito de Mercúrio e poderá ser visto em todo o Brasil. De acordo com o físico Cláudio Bevilacqua, diretor do Observatório Astronômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o fenômeno poderá ser observado entre 8 e 12 da manhã e 15 e 42 minutos da tarde, horário de Brasília, mas será preciso utilizar telescópio.
Na verdade, a gente não observa a diminuição da luz do Sol, porque Mercúrio é muito pequeno perto do tamanho do Sol. Não vai haver mudança no brilho, como num eclipse da Lua. Para observar, é necessário ter um instrumento com muitos aumentos, pelo menos uns 50 aumentos, coisa que você consegue com o telescópio.
Cláudio Bevilacqua explica que o trânsito de Mercúrio acontece com certa frequência, após intervalos de 3 a 8 anos. O próximo deve ocorrer em 2019. Ele comenta a importância da observação desses fenômenos para a evolução da astronomia.
A importância da observação desse fenômeno até o século XIX era poder, a partir dessa observação, determinar a distância que a Terra estaria do Sol, entre outras coisas, determinar o tamanho das órbitas desses dois planetas internos, Vênus e Mercúrio.
Outro fenômeno astronômico que também poderá ser observado em maio é a aproximação da Terra com Marte. Nesse caso, será possível observar alguns detalhes da superfície do planeta vizinho por meio da utilização de telescópio. Com produção de Salete Sobreira, de Brasília, Priscila Rangel.
Segunda-feira ocorrerão pancadas de chuva que podem ser localmente fortes em grande parte da região norte e faixa central do Maranhão, Piauí, centro-sul do Ceará, sudoeste do Rio Grande do Norte, grande parte da Paraíba e Pernambuco. Muitas nuvens e pancadas de chuva localmente fortes também ocorrerão em São Paulo, norte de Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, incluindo a região do Triângulo Mineiro e nordeste de Alagoas. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Alunos da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, que ocuparam a sede da secretaria na última semana, agendaram uma reunião com o secretário Antônio Neto para amanhã. Joana Moscatelli tem os detalhes.
Após a ocupação na quinta-feira da sede da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, os alunos da Rede Estadual de Ensino conseguiram agendar uma reunião com o secretário Antônio Neto. O encontro ficou marcado para a próxima terça-feira na secretaria. Para o aluno da primeira escola ocupada no Rio de Janeiro, Michel Policeno, a decisão de antecipar as férias dos colégios ocupados foi uma tentativa de isolar o movimento.
A SEDUC vem atacando a gente, a SEDUC foi a público a falar para as emissoras que se a gente não desocupasse o ano seria perdido. Iniciou umas férias bizonhas, e aí a galera ficou toda sem o card. Com essas férias, um ataque foi maciço da SEDUC para isolar os colégios ocupados e eles não negociarem em nenhum momento com os estudantes. A ocupação da SEDUC foi basicamente para, olha só, queremos negociar. Vocês precisam abrir o diálogo, vocês precisam negociar com a gente. A negociação não tinha sido aberta ao comando de colégios ocupados, ou seja, com todos os colégios.
O chefe de gabinete de comunicação da Secretaria de Educação, Caio Castro Lima, considerou como positiva a ocupação da secretaria pelos alunos.
A SEDUC, no fim das contas, achou uma coisa até positiva desse episódio todo, porque a gente estava buscando a negociação, mas a gente estava indo de escola em escola. E a gente não estava encontrando um interlocutor que respondesse e falasse por todo o movimento. Eles diziam que as reivindicações não eram de escola por escola, que eles tinham que ter uma comissão para poder conversar com a gente. Só que a gente nunca encontrava essa comissão. Ontem, finalmente, eles se apresentaram, né, talvez de uma forma inesperada, mas no fim das contas foi positivo que eles se apresentaram em comissão e aí agora a gente sabe com quem que a gente tem que negociar.
Os alunos que ocupam as escolas pedem melhorias no sistema de ensino e apoiam o movimento de greve dos professores. Com informações da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Acompanhe a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com Eurico Tavares.
A caminho dos Jogos.
A paranaense Natália Falavinha tem a única medalha brasileira no Taekwondo Olímpico. Ela, que faz hoje 32 anos de idade, ganhou a medalha de bronze nos Jogos de Pequim. Em 2012, perdeu na primeira rodada. Hugo Yama esteve em 6 Jogos Olímpicos. O tenista de mesa brasileiro participou de todos os jogos desde 92. É o brasileiro com maior número de participações, mas não conseguiu nenhuma medalha. Hoje, Hugo Yama completa 47 anos de idade. Faltam 88 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 121 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
E o Repórter Brasil fica por aqui. Voltaremos amanhã. Os trabalhos técnicos de Rafael Tomás, edição Ana Lúcia Caldas, Beatriz Arcoverde, Carmenzina Mascarenhas, Gláucia Gomes e Roberto Pisa. Coordenação Adriele Alves e Leandro Martins, gerência do Rádio Jornalismo Corban Costa, apresentação Gilson Santa Fé. Muitíssimo obrigado pela audiência.
Repórter Brasil.
Brasil.
Um serviço do Rádio Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.